Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 45/2014. Aos 8 dias do mês de dezembro do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal os vereadores ijuenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Marder, José Ricardo Adame, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krumbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente e vereador Claudemiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata número 44 do ano de 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 1º de dezembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação dos vereadores e da Secretaria Municipal de Educação, convidando para a conferência de validação da proposta do Plano Municipal de Educação 2015-2024. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido voto congratulatório ao time de futebol Ponte Preta do Vasco Brasil, que venceu a Copa dos Campeões 2014. Foram emitidos para análise das comissões técnicas da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 203-2014, que acresce metas físicas nas ações que menciona constantes no anexo 1º da Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, aos anexos 1º e 4º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Número 204-2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Ari Crestani e Companhia Limitada, e da outras providências, 205-2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Bicomércio Importação e Exportação Limitada, e da outras providências, 206-2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Power Fitness, Ernie Schmidt, microempresa, e da outras providências, 207-2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Sultec, Indústria e Comércio de Equipamentos Limitadas, microempresa, e da outras providências. 209-2014, que altera as alíquotas constantes na tabela 1, anexa à Lei Municipal 4.066, de 31 de dezembro de 2002, que institui no município a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, alterada pela Lei Municipal 4.094, de 14 de maio de 2003. Revoga a tabela de lei que menciona e dá outras providências. 210-2014, que altera a redação do artigo 1º da Lei 5.871, de 19 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a receber a área urbana em doação do Iloire de Paula e dá outras providências. 211-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em cessão de uso gratuito a SAMI, imóvel que menciona por prazo determinado e dá outras providências. Para analisar o projeto de lei complementar encaminhado pela mensagem 208-2014, que altera a tabela 9ª do artigo 143 da Lei número 2.954, de 30 de dezembro de 93, alterada pela Lei número 3.597, de 1º de dezembro de 99, e Lei número 5.855, de 20 de novembro de 2013, e da outras providências. O presidente solicitou que as bancadas indicassem na próxima sexta reunião das comissões seus representantes para integrar a comissão especial. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos enquanto eram colhidas assinaturas de pareceres e projetos. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar processo 880-2014, que altera a redação dos artigos 220 e 222 da Lei 2.954, de 30 de dezembro de 93, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências, acompanhado de relatório favorável da comissão especial. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos Sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar na discussão, o projeto de lei processo 876/2014, que revoga a lei número 5.335, de 29 de setembro de 2010, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 877/2014, que desafeta da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município a área constante na matrícula 45.838 e parte da rua Nilson Brum. Autoriza o município de Juiz doar a área de 588 metros quadrados, parte da matrícula 45.838 e a área de 504 metros quadrados, parte da rua Nilson Brum, a empresa cerealista Siriema Limitada. Revoga leis que mencione e dá outras providências. Juntamente com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Preto, que solicitou vistas ao projeto. Como não houve mais manifestações, o presidente colocou em votação o pedido de vistas, que foi aceito por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem manifestações, o projeto de lei processo 878/2014, que altera a ação orçamentária que menciona a constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, altera a ação orçamentária que menciona a constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e dá outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações, o projeto de lei processo 879/2014, que altera a redação de incisos e artigos que menciona a lei número 3.317, de 9 de julho de 97, que cria o Conselho Municipal de Turismo de Juiz, alterada pela lei 5.064, de 13 de setembro de 2009, e dá outras providências. Juntamente com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 882/2014, que altera a redação dos artigos 8º e 10º, acresce parágrafo único ao artigo 8º da lei 4.515, de 10 de janeiro de 2006, que autoriza o DMEI a firmar convênio com entidades filantrópicas sem fins lucrativos de caráter esportivo, cultural, educacional e de assistência social legalmente constituídas com sede em Juiz e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na discussão do projeto de lei processo 883/2014, que autoriza o Poder Executivo repassar recurso para o Clube de Corredores de Juiz para fins que mencionam e dá outras providências, que contava com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, manifestou-se o vereador Darcy Preto, que em seguida foi colocado em votação, vindo a ser aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram remetidos para análise das comissões os projetos de lei de autoria dos vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifer, que denomina de Dr. Martim César Agnoleto a UPA localizada no bairro do Brasil, que denomina as vias públicas que menciona localizadas no loteamento imigrantes do bairro Munistock e da outras providências, e que denomina a feira de produtor Lothar Hortmann, o próprio municipal localizado ao lado da UPA do bairro do Brasil. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria da vereadora Rosana Tenroller, que solicitava que fosse considerado por motivo legal de sua ausência na reunião das comissões dessa casa, do dia 28 de novembro do ano em curso, a sua participação a convite da Secretaria Operativa Nacional do Seminário Nacional sobre Nova Constituinte e Participação Popular, realizado nos dias 27 e 28 de novembro em São Paulo. Foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação do vereador Rubim Jagmin. Os proprietários do imóvel que tiveram valorização imobiliária através de asfaltamento realizado com recursos do Fundo PIMES Badesul já foram notificados para pagamento de contribuição de melhorias? Da mesma forma, foi despachado favoravelmente anteprojeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adame, que dispõe sobre a implantação de dispositivo denominado de bloqueador para a boca de lobo inteligente no âmbito do município e das outras providências. Também foram despachados favoravelmente as indicações de autoria do vereador Aldair Cossetim, tornar oblíquo o estacionamento da rua Venâncio Aires, quebra-mola na rua Júlio Lopes, esquina com Alfredo Bischoff, bairro Modelo. Do vereador Andrei Cossetim Cismans, que repara na iluminação pública na rua São João Boaventura, bairro Elizabeth, reparo na rua Dom Vidal, proximidade do entroncamento com a rua Dirson Michalowski, no bairro Elizabeth. Do vereador César Busnello, realizar em regime de urgência melhorias nas paradas de ônibus, no distrito de Barreiro, proximidade das Olarias, no distrito de Santana, na entrada da usina José Barassol, e nos distritos de Chorão e Barreiro. Da mesma forma, realizar capina e retirada de lixo e outros entulhos nos arredores das paradas de ônibus em todos os distritos. Do vereador Luiz Varasquini, instalação de rótula na rua Emil Glitz com a Avenida Brasil. Da vereadora Rosana Tenroller, transformar em uma única quadra da rua Monsenhor Busanello entre a Avenida Getúlio Vargas e a Pedro Zorguin Fritz. Verificar a possibilidade de mudar o tráfego da rua Rio Grande do Sul para mão única por causa da Escola de Ensino Fundamental Davi Canabarro. Posteriormente, passou-se os espaços do Pequeno Expediente, Pequeno e Grande Expediente, usando o espaço do Pequeno Expediente, pronunciou-se a vereadora Helena Marder, enaltecendo o empenho da equipe responsável pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo para capacitar o município a receber recursos para a Estação Cultura, designado através da emenda parlamentar do deputado Assis Melo. Comentando ainda a inauguração da Sala Lilás, também usando o espaço do Pequeno Expediente, fez uso da palavra o vereador Luiz Varasquini, que aproveitou para cumprimentar o time de futebol Ponte Preta do bairro Sul Brasil. Em seguida, manifestou-se no Pequeno Expediente o vereador José Ricardo Adame, debatendo o anteprojeto de lei de sua autoria constante na pauta da sessão e as reuniões organizadas pela coordenação regional do PMDB, para indicar nomes a compor o governo do Estado na próxima legislatura. Posteriormente, fez uso da palavra no espaço Pequeno Expediente a vereadora Rosana Tenroller, discutindo o processo de implantação de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, destacando a necessidade de empenho social e de lideranças para realmente efetivar a instalação em Juiz e atividades programadas para encerramento da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Também fazendo uso do espaço Pequeno Expediente, pronunciou-se o vereador Daniel Perondi, debatendo o projeto de lei aprovado referente a recursos ao Clube de Corredores de Juiz, a denúncias de moradores do bairro Independência da alergia provocada supostamente por fuligem liberada pelo manuseio de algum cereal e a falta de estacionamento, principalmente na região central da cidade. Quando o espaço correspondente ao estacionamento de 4 veículos nas imediações da Caixa Econômica Federal era utilizado para a campanha publicitária de financiamento de automóveis. Em seguida, fez uso da palavra no Pequeno Expediente o vereador Andrei Kostinsmansky, apoiando a manifestação do vereador Daniel Perondi quanto à falta de estacionamento, destacando que o projeto de lei referente ao estacionamento rotativo teve relatório das comissões de políticas públicas encaminhado ao prefeito há mais de 6 meses e não houve definição, discutindo ainda problemas relacionados ao trânsito da IRS 155 e mediações da estação rodoviária. Fazendo uso do espaço dos ambos expedientes acoplados, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo a importância da atuação da imprensa em um sistema democrático, destacando efeitos das informações repassadas, principalmente quando essas fazem avaliações de pessoas públicas, e que jornalistas podem cometer equívocos, assim como qualquer pessoa, denegrindo a imagem e desacreditando a imagem de pessoas. No espaço de grande expediente somado de comunicação de líder de bancada, fez uso da palavra o vereador César Busnello, abordando, entre outros assuntos, a reportagem do Jornal da Manhã, do último dia 5 de dezembro, em que o secretário municipal de desenvolvimento rural contestou as críticas proferidas na última sessão, enfatizando que, sua opinião, os problemas levantados se devem à falta de gestão da pasta, comentando ainda a denúncia que recebeu de um munícipe quanto a problemas existentes em veículo utilizado pela Secretaria de Saúde para transportar pacientes até a cidade de Passo Fundo. No espaço do grande expediente, manifestou-se a vereadora Rosane Simon, debatendo a aprovação do plano de trabalho para recebimento dos recursos da emenda do deputado Assis Melo para a Estação de Cultura, saudando o empenho do secretário de Cultura, Esporte e Turismo do município, e a vereadora Helena, discutindo ainda a reunião organizada pelo Departamento Municipal de Água e Saneamento, com participação dos vereadores, representantes do Executivo e entidades ligadas à proteção do ambiente, para debater o plano de gestão ampliada de resíduos sólidos. e as atividades realizadas durante os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No espaço destinado à comunicação de líderes de governo, fez uso da palavra o vereador Marcos Barrichello, destacando a importância do diálogo entre vereadores e secretários municipais para garantir eficácia nas políticas públicas desenvolvidas pelo poder público, reconhecendo que problemas há, mas que esses são pontuais, passíveis de ser contornados, e que antes de criticar, os vereadores devem tomar conhecimento do que realmente é possível executar, debatendo ainda pouca participação de parlamentares em audiências públicas, principalmente referentes à elaboração do orçamento público. No espaço destinado à comunicação de líderes da bancada, manifestou-se o vereador Rubem Jagmin, esclarecendo que a pessoa que o procurou, o vereador César Busnello, também o procurou para reclamar de transporte de pacientes de Juiz a Passo Fundo, e que esse deslocamento é necessário para não interromper o tratamento oncológico radioterápico que vinham realizando junto ao HCI, considerando que o equipamento está com problemas de funcionamento. Enfatizando que os vereadores são procurados pela população em geral, que faz reivindicações e reclamações quanto a políticas e serviços públicos, cabendo ao vereador transmitir e cobrar do Poder Executivo solução para essas demandas. Também, usando espaço de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se o vereador Darcy Preto, esclarecendo que críticas fazem parte do processo e qualificam a gestão, mas que também devem ser reconhecidos os êxitos, dizendo que as críticas proferidas pelo vereador Busnello envolvendo o tratamento de radioterapia improcedem, considerando que esse tipo de tratamento é de alta complexidade e competência do hospital e não do município, que está apenas sendo solidário auxiliando no transporte de pacientes enquanto o equipamento estiver com defeito. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 30 minutos, do que para constar lavrou-se a ata, que depois lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Como nenhum vereador deseja se pronunciar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior, ou melhor, a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 366/2014 do gabinete do prefeito. Na oportunidade que cumprimento cordialmente Vossa Excelência, reitero o pedido de informações complementares ao pronunciamento do vereador César Busnello, verbalizado na tribuna desta Casa Legislativa, na sessão do dia 15 de setembro de 2014. Esclareço que o áudio remetido por Vossa Excelência já foi objeto de degravação neste Executivo Municipal, cujo teor não permite identificar qual seria o servidor ou servidores envolvidos na noticiada irregularidade. Nesse sentido, para que se viabilize a imediata instauração de contencioso administrativo de natureza disciplinar, roga-se pelo fornecimento de esclarecimentos complementares, especialmente a identificação do possível responsável. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 416/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 835/2014 de autoria do vereador Andrei Kostin Szymanski, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que, no dia 28 de julho de 2014, o parquímetro 107/34 não registrou nenhum tipo de falha que comprometesse o seu funcionamento. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 417/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 836/2014 de autoria da vereadora Rosana Tenroller, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando 080/2014. Informamos que os projetos de elaboração das academias de saúde para os bairros referidos encontram-se em fase de elaboração. Assim que estiverem concluídos, serão encaminhados para trâmites de licitação. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 420/2014 do gabinete do prefeito. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, atendendo que dispõe o artigo 2º da emenda número 24 à Lei Orgânica do Município, que alterou o inciso 33º do artigo 38, Segue anexo cópia do termo de contrato administrativo 194-2014, firmado com a empresa Lis Serviços Online Limitada. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício 423 do gabinete do prefeito. Ao cumprimentá-lo, aproveito a oportunidade para solicitar a suspensão nos trâmites desta Casa Legislativa, bem como a devolução executiva do projeto ele é encaminhado em 31 de março de 2014 pela mensagem 39/2014 do gabinete do prefeito, que dispõe sobre a regulamentação do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos. Revoga leis que mencione da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício 126/2014, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico Vossa Excelência que foram repassados a esse município recursos federais para implementação do termo de compromisso PAC 2, conforme discriminação abaixo. Objeto, cobertura da quadra de esportes da Escola Soares de Barros. Valor, R$ 36.151,75. Atenciosamente, Irani Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Ofício 124/2014, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico a Vossa Excelência, em obediência à Lei 9.452, que foram repassados a esse município recursos federais para implementação do contrato de repasse conforme discriminado abaixo. Implantação de infraestrutura do Parque de Exposições Vanderlei Burman. Valor liberado, R$ 193.440,00. Atenciosamente, Irani Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Ofício 125/2014. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico a Vossa Excelência que foram repassados a esse município recursos federais para implementação do objeto do convênio conforme discriminado. Aquisição de veículos utilitários, valor liberado R$ 120.000. Atenciosamente, Irani Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Ofício da Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal. Comunicação de liberação de recursos. Notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 462.745,61, destinados a esse município referente à primeira parcela do contrato assinado em 13/1/2014 no âmbito do programa Protransportes PAC 2, modalidade pavimentação e qualificação de vias urbanas, destinado à otimização da mobilidade urbana do município. Atenciosamente, Ayrton José Ecker, gerente regional da Caixa Norte Gaúcho, Rui Fernando Ferjardo Kern, superintendente regional da Caixa Federal Norte Gaúcho. Ofício 668 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Comunicação de celebração de convênio e liberação de recurso. Comunicamos a Vossa Excelência a celebração de convênio a seguir especificado, bem como do respectivo recurso financeiro. Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo com a Prefeitura Municipal de Juí. Valor, objeto do convênio, aquisição de veículos utilitários. Valor do convênio, R$ 128.384,00. Valor liberado do Ministério da Agricultura, R$ 120.000,00 em parcela única. Contrapartida do município, R$ 8.384,00. Atenciosamente, Caio Tibério da Rocha, secretário do Ministério da Agricultura. Não é a última?
Suspendo os trabalhos por 5 minutos para que possa ser colhida a sina. Seguintes votos de pesar e votos congratulatórios. A senhora secretária fará a leitura.
Os integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Ivo Valdir Schreiber. Do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador integrante da bancada do PMDB requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos congratulatórios ao time de futebol Botafogo que venceu o campeonato de amadores na segunda divisão de Ijuí. Voto congratulatório do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador, integrante da bancada do PMDB, requer nos termos regimentais a consignação nas anais da casa de votos congratulatórios ao time de futebol Afumisa, que ficou em segundo lugar no campeonato de amadores segunda divisão de Ijuí. Voto congratulatório do vereador José Ricardo Adami da Rosa. O signatário vereador integrante da bancada do PMDB requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório ao time de futebol Fruteira do Mano, Baterias Goi, pelo terceiro lugar no campeonato de amadores, segunda divisão de Ijuí.
Colocamos em discussão os seguintes projetos de leis, requerimentos e moções. Processo 852-2014, projeto de lei de origem executivo, veto do prefeito. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 180-2014, processo 852-2014 do Poder Executivo. Veto total às emendas do projeto de lei referente ao processo 734-2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Parecer pela rejeição do veto ao parágrafo 2º, inciso 1º e 2º do artigo 14, e pelo acatamento do veto ao parágrafo 4º do artigo 38 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Baraschini e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 852, veto do Poder Executivo. Não, está em discussão. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo. Nós temos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, duas situações nesse veto do senhor prefeito municipal. Um deles, que diz respeito a uma emenda que foi proposta pela Casa, e a outra é de autoria da colega vereadora da minha bancada, Helena Stumart. Eu tive que me retirar um pouco antes de terminar a reunião das comissões, na sexta-feira, e não tive a oportunidade de fazer um estudo um pouco mais aprofundado dessa situação, sem desmerecer, obviamente, a decisão e o conhecimento dos nobres colegas. Mas é do meu entendimento que algumas questões de ordem jurídica nós precisamos de analisar um pouco melhor nesse veto. Eu estou vendo aqui, senhor presidente e senhores vereadores, uma inversão de situação. Entendo que o veto em relação à emenda, que me parece que o parecer aqui é pelo acatamento, né, pelo acatamento, e o projeto de autoria da vereadora Helena, a emenda, é pela rejeição do veto. É o contrário, não é isso? Não. O parecer pelo veto da emenda da Câmara é pela rejeição. E da emenda vereadora é pelo acatamento. Eu vejo na emenda da vereadora vício de origem, com todo o respeito, que me parece que tem que dar uma analisada um pouco melhor. A questão da emenda da Câmara, para mim, ela é totalmente legal. Até se discute aqui a questão da soberania do poder ou dos poderes. O que essa emenda objetiva, a emenda da Câmara, é no sentido de que o Poder Legislativo possa ter do Tribunal de Contas do Estado os dados referentes a toda a movimentação orçamentária do município. É só isso que visa essa emenda do Poder Legislativo. Que nós tenhamos condições de buscar no Tribunal de Contas os dados referentes ao relatório efetivo da movimentação orçamentária do município. É isso que visa a emenda.
Consequentemente, uma parte, senhor vereador.
Eu não vejo, senhor presidente, nenhuma ilegalidade nesse ponto. Pois não.
A rejeição do veto é justamente para aceitar a redação inicial da Câmara.
Mas o prefeito está vetando. Rejeitar o veto.
Exatamente.
Acatando a emenda. Bom, não, se é isso, tudo bem, está dentro da minha linha de raciocínio e entendimento. Entretanto, eu estava entendendo que o parecer aqui era o contrário.
Não, se você vai...
Mas eu estava...
Se você rejeitar o veto,
Eu estava fazendo uso, senhor presidente, estou fazendo uso desse espaço, exatamente para pedir vista deste projeto, para que nós pudéssemos, então, analisar e votar na próxima segunda-feira. Entretanto, eu aqui quero agora fazer uma outra constatação. O projeto, a emenda da vereadora Helena, pelo parecer, é pelo acatamento do veto, tornando ele legal.
Não, ilegal.
Acatamento do veto.
Pois é, vai ficar
vetado. Vamos acatar o veto do prefeito.
E fica vetado a emenda dela. A emenda dela passa a não valer mais.
Ah, então está perfeito. Então está contemplada a minha preocupação. Estou satisfeito.
O senhor retira o seu pedido de...
Eu retiro o pedido de vista e vou votar favorável, então.
O senhor não tinha entendido, então, né, senhor Velho?
Eu não tinha entendido exatamente, porque não tinha participado, senhor presidente, da discussão das comissões.
Muito bem. A palavra continua à disposição dos nobres pares. Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, está em votação o processo 852, o veto. É, mas eu estou anunciando o voto secreto, né? 852. Veto do senhor prefeito municipal. Será feita a chamada nominal dos nobres pares. É, aqui na cédula, senhores vereadores, é o veto ao inciso segundo, o artigo 2º, inciso 1 e 2 do artigo 14 do processo 718. Esse aqui é... Esse aqui é pela rejeição da emenda. Vamos esclarecer bem aí. Eu suspendo os trabalhos por um minuto e os nobres pares que vêm até aqui. Ó. Dá a lista dos nomes aí que eu vou chamar aí. A nossa servidora, Clarice, vai passar então a cédulazinha para cada um dos nobres pares e eu farei a chamada nominal para que cada um deposite seu voto na urna que se encontra na mesa da nossa Câmara. Sim, duas votações. Só para os senhores, então, esclarecer. A primeira é pela emenda da Câmara. A segunda é pela emenda da vereadora Helena. A da Câmara. Isso. Que deverá ser rejeitada a emenda. Segundo. Tem que começar a fazer específico as empresas, só para as empresas. Por favor, dos nobres pares. Primeiro, Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. César Busnello, da bancada do PSB. Cláudio Miro Pezeta, da bancada do PDT. Depois Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Darcy Preto da Silva, da bancada do PT. Do PDT. Do PDT. Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Já puxava teu tio, né? Quem sabe é a mensagem.
José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Luiz Varaschini, da bancada do PDT. Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Lá vem o Marco. Marildo Cromauer, da bancada do PDT. Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT. Rosane Simon, da bancada do PC do B. Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. E Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT.
PP, presidente.
Eu falei PP.
Partido Progressista.
Mas eu falei PP.
Não,
eu falei PP. PP. Convido o vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB, e o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT, para fazer o escrutínio dos votos.
Um, dois, três, quatro, 9 rejeitos, 4 acata e o nulo.
E o nulo.
Está rejeitado o veto do prefeito municipal por 9 votos pela rejeição, 4 pelo acatamento e 1 voto nulo. Agora passamos à votação da segunda emenda. A servidora Clarice fará a entrega da cédula. Passamos então à chamada nominal. Aldair Cossetti, da bancada do PT. Andrei Cossetti Ismansky, da bancada do Partido Progressista. César Busnello, da bancada do PSB. Claudio Miro Pezeta, da bancada do PDT. Daniel Peronge, da bancada do PMDB. Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Helena Stumarder, da bancada do PDT. José Ricardo, da bancada do PMDB. Luiz Varaschini, da bancada do PDT. Marcos Barrichello, da bancada do PDT. Marildo Mutli Kronbauer, da bancada do PDT. Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT. Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Rubem Carlos Jagmin, da bancada do Partido Progressista. E Valmir Elton Seifert, da bancada do PDT. Convidamos a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, e o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT, para fazer o escrutínio dos votos. Está acatado o veto do prefeito municipal por 13 votos a 1. Mensagem 212 de 2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 418-2014 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$75 mil. Alteração constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Alteração constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013. Altera a projeção da natureza de despesa constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.883, de 23 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 213/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 419/2014 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Excelência, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do artigo 2º da Lei 3.080, de 30 de dezembro de 1994, alterada pelas leis 5.504, de 4 de janeiro de 2006, e 5.234, de 13 de maio de 2010, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 214/2014. A senhora secretária fala a leitura.
Ofício 421/2014 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentamos Vossa Excelência e encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera o artigo 3º da Lei 5.691, de 5 de junho de 2014, que autoriza a aquisição pelo município dos imóveis que menciona de propriedade da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 215/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 422/2014 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentarmos, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do artigo 4º da Lei número 3.822, de 4 de julho de 2001, que cria o Conselho Municipal de Habitação, alterado pela Lei 5.618, de 11 de maio de 2012, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 216/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 424/2014 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a demolir prédios que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Processo 877, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 168/2014, processo 877/2014 do Poder Executivo. Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município de Ijuí a área constante na matrícula 45.838 e parte da rua Nilson Brum, autoriza o município de Juiz a doar a área de 588 metros quadrados, parte da matrícula 45.838 e a área de 504 metros quadrados, parte da rua Nilson Brum, a empresa Cerealista Siriema Limitada, revoga leis que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam Os vereador, presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Baichello e Valmir Seifer. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam os vereadores, vereadora presidenta Helena Marder, vereador relator Andrei Cossetim Szymanski e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 877 de 2014. Como nenhum vereador deseja se pronunciar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com um voto contrário. Processo número 895 de 2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 161-2014, processo 895-2014, do Poder Executivo. Acresce metas físicas nas ações que menciona constantes no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e nos anexos 1º e 4º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Marcos Baichello, Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 895-2014. Como nenhum vereador deseja se pronunciar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 896-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Sim. Parecer 172-2014, processo 896-2014, do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras à empresa Ari Crestani e Companhia Limitada e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler, vereador-relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Aldair Luiz Cossetim e vereadores Marildo Kronbauer e Andrei Cossetim Szymanski.
Está em discussão o processo 896-2014. Como nenhum vereador deseja se pronunciar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 897-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 173-2014, processo 897-2014, do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras à empresa Bi Comércio Importação e Exportação Limitada e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenholler, vereador-relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora-presidenta Helena Stumarder, vereador-relator Aldair Luiz Cossetim e vereadores Marildo Kronbauer e Andrei Cossetim Szymanski.
Está em discussão o processo 897-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 898-2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 174-2014, processo 898-2014, do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras à empresa Power Fitness, Ernie Schmidt e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assina o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidente Helena Stumarder, vereador relator Aldair Luiz Cossetim e vereadores Andrei Cossetim Smansky e Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 898 de 2014. Como nenhum vereador deseja se pronunciar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 899-2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 175-2014, processo 899-2014, do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Sultec, Indústria e Comércio de Equipamentos Limitada e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Aldair Luiz Cossetim e vereadores Marildo Kronbauer e Andrei Cossetim Smansky.
Está em discussão o processo 899-2014. Como nenhum vereador deseja se pronunciar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 900-2014, projeto de lei do Executivo, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 176-2014, processo 900-2014, do Poder Executivo. Altera as alíquotas constantes da tabela 1, anexa à Lei Municipal 4.066. De 31 de dezembro de 2002, que institui no município de Juí a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, alterada pela Lei Municipal 4.094, de 14 de maio de 2003, revoga a tabela que menciona e dá outras providências. Revoga a tabela de lei que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simão, vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifer, e voto contrário do vereador Rubem Carlos Jagmin. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam os vereadores, vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Aldair Luiz Cossetim, e vereadores Marildo Kronbauer e Andrei vereador Marildo Kronbauer. Voto em contrário do vereador Andrei Cossetim Smansky.
Está em discussão o processo 900-2014. Com a palavra o vereador Rubem Jagmin, da bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a bancada do Partido Progressista, juntamente com a bancada do PMDB, solicitam o pedido de vistas desse projeto para dar uma analisada mais profunda sobre esse aumento de 20% na taxa de iluminação pública e mais 1% naquelas pessoas que não pagavam, que eram até 100 kW. Então, nós estamos pedindo que o senhor ponha em votação o pedido de vistas dos nobres colegas vereadores e de minha pessoa.
Está em discussão o pedido de vistas do vereador Rubem Jagmin. Está em votação o pedido de vistas do vereador Jagmin ao processo 900 de 2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o pedido de vistas ao processo 900-2014. Processo 901 de 2014, projeto de lei de origem executiva, senhora secretária fará a leitura.
Parecer 177-2014, processo 901-2014, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar inserção de uso gratuito à Associação de Saúde Mental de Ijuí, a SAMI, imóvel que menciona por prazo determinado e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello.
Deu um equívoco aqui nos pareceres, só um minutinho. Do parecer será relido aqui pela senhora secretária. É o processo número 901 de 2014.
Processo 901-2014 do Poder Executivo. Altera a redação do artigo 1º da Lei 5.871 de 19 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber a área urbana em doação de Iluir de Pauli e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e vereador relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varaschini e Marcos César Barrichello.
Está em discussão o processo 901-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Seu presidente está atento, viu? Muito bem. Processo 902-2014, projeto de lei de origem executiva. Agora sim, a SAMI.
Parecer 178-2014 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar inserção de uso gratuito à Associação de Saúde Mental de Ijuí, SAMI, imóvel que menciona por prazo determinado e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Aldair Luiz Cossetim e vereadores Marildo Kronbauer e Andrei Cossetim Szymanski.
Está em discussão o processo 902 de 2014. Com a palavra a vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, secretário Nelsinho, comunidade aqui presente, imprensa, e especialmente os membros da Associação de Saúde Mental, que estão aqui hoje representando esse lindo trabalho feito por esta associação e que a gente acompanha já há algum tempo, através desse trabalho feito na Casa AMA, Casa de Auto Mútua Ajuda. Eu quero aqui, então, em nome da bancada do PCdoB, a Rosana já pediu para falar também, em nome dela, que também deve, o Cossetinho acho que também já acompanhou bastante esse trabalho, acompanha. Eu queria desejar, assim, muito sucesso nos próximos dias desse trabalho, minha querida Cirlei, que sempre está presente lá, o Jânio, enfim, todas essas pessoas que estão doando grande parte do seu tempo, da sua energia. Então eu queria desejar sucesso neste trabalho agora, num espaço que não vão precisar mais estar correndo para juntar recurso para pagar o aluguel da Casa AMA, e também cumprimentá-los então por essa luta e por essa conquista, e também cumprimentar o Executivo Municipal. A Casa AMA, Associação de Saúde Mental, colegas, desde 2008 faz esse trabalho que propõe o protagonismo de usuários, familiares, profissionais e comunidade na lógica de fazer junto na saúde mental. Nossa sociedade atual precisa tanto ser ouvida. Nós precisamos tanto, muitas vezes, mais do que medicamentos. Nós precisamos de acolhida quando estamos passando por alguma enfermidade, mesmo quando nós já estivermos passando da fase crítica. A Associação de Saúde Mental, junto aqui com a coordenadora da Saúde Mental, a Solange, tem esse papel muito, muito interessante, que é inovador, acho que até em nível de Brasil. Surgiu na Itália esse trabalho e foi por lá que esse grupo buscou esse trabalho inovador, mas aqui em Ijuí eles fazem há muito tempo já esse trabalho. Estávamos em débito com a Associação de Saúde Mental, né? Não renovamos já faz algum tempo o convênio do município com a Casa AMA, com a SAMI. Então, a partir de agora, tenho certeza que esses queridos protagonistas da saúde mental vão poder, já agora no mês de dezembro, acho que vai ser feita esta travessia para esse novo espaço, que eu tenho certeza que vão nos convidar um dia lá para a inauguração, e que todos nós devemos ir para conhecer esse trabalho e também fazer parte desse grupo, que é, assim, ó, acho que não temos palavras para cumprimentar esse trabalho que a sociedade juiense muitas vezes não conhece. Poucas pessoas talvez conheçam. Acho que ao longo do tempo foram feitas várias campanhas do Lions, né? E eles próprios fazem campanhas brechós para manter a casa aberta. Acho que já está mais conhecida do que há uns anos atrás. Mas parabéns por essa conquista, e essa casa, tenho certeza que por unanimidade vai aprovar esse projeto, que é ceder um espaço público para que vocês possam fazer esse trabalho, que é um trabalho voluntário, mas que vai beneficiar toda uma coletividade. Meus parabéns, turma aqui que está representando a SAMI Casa AMA.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui também parabenizar a iniciativa do Poder Executivo em atender um pleito de uma associação, de uma entidade que presta, sem sombra de dúvidas, relevante serviço para a nossa sociedade. Olha, eu tenho demonstrado aqui nesta casa e também quando estava no Executivo a nossa grande preocupação na recuperação do dependente químico. exatamente por termos muito presente o problema que isso causa, não só no seio familiar, mas para o conjunto da sociedade. E esta entidade que hoje recebe esse benefício do Poder Executivo tem feito esse trabalho com os familiares, dos dependentes químicos, dos alcoólatras e assim por diante. Que não é muito fácil de encontrar pessoas voluntárias para desempenhar essa tarefa. Não é mesmo, minha querida e honrada professora Dola? Professora Dolair Calai, com toda a sua bagagem de experiência, minha honrada professora na primeira faculdade que fiz, e está aí aproveitando todo o seu conhecimento e essa extraordinária energia que ela ainda tem, né, para prestar esse serviço voluntário de grande valia para o conjunto da nossa sociedade. Portanto, é importante sim, Rosane, que se registre da tribuna do Parlamento esse reconhecimento, né, da importância do trabalho que os senhores desenvolvem. E não poderia ser diferente a atitude e a ação do Poder Executivo em atender uma demanda desta envergadura, porque nós sabemos do bom destino que está sendo feito com esse bem público, né, para a entidade que vai prestar e que vem prestando e que continuará prestando esse serviço importante para o conjunto da nossa sociedade. Não tenho dúvida também, né, que os nobres e honrados colegas desta casa todos votarão favorável a um projeto dessa natureza. Assim, senhor presidente, como votamos aqui, com esse é o sexto projetos de doação diária para as nossas empresas e com exceção dessa que é para uma associação. Mas nós temos que focar exatamente as nossas atenções para a indústria, para o comércio, para que nós tenhamos emprego e renda no seio da nossa sociedade, para o nosso povo. E temos consciência também, vereador Jagmin, que as áreas para destinar às nossas empresas já está no final. Não temos mais área pública para atender as demandas dos nossos empresários, no sentido de nós possibilitarmos, né, um pequeno auxílio do poder público para ampliar o nosso parque industrial. Temos que começar a pensar seriamente na aquisição de novas áreas para atender a grande demanda que nós temos. Isso é muito importante, porque é sinal de que a nossa indústria está crescendo no nosso município. E nós temos que pensar no Ijuí, como eu sempre tenho dito, para daqui a 40 anos, né, enfim, pensarmos no Ijuí industrializado. Para isso, nós temos que ter o mínimo de condição de atender essas demandas que vêm da classe empresarial, né, para que nós possamos ter emprego e renda, como já disse. Por outro lado, eu tenho também aqui que fazer um registro, porque nós temos um grande número de pequenas e micros indústrias aqui no nosso município que estão numa situação bastante complicada. Não é mesmo, meu nobre empresário Silvio, que está no plenário, juntamente com o Paixão lá de Tomé de Sousa, né, que são pequenos empresários que não têm condições de levar os seus empreendimentos lá para um distrito industrial, nem que o município conceda a eles uma área, porque eles têm aquelas pequenas empresas lá, inclusive, no seu próprio terreno onde reside. Nós precisamos é dar condições para que eles lá permaneçam trabalhando e sustentando as suas famílias, contribuindo com isso, com o desenvolvimento do município de Juiz. Entretanto, nós sabemos que nós temos que fazer alguns ajustes no plano diretor do nosso município, que está, neste momento, impossibilitando alguns desses pequenos empresários de continuar trabalhando e de ter ali o licenciamento da sua atividade profissional. E os nossos fiscais estão em cima. Estão fiscalizando. Não queremos dizer com isso que eles têm que burlar a lei. Agora, há um projeto aqui de minha autoria, né, que deve ser votado na próxima semana, até eu estou entregando ao novo presidente da comissão especial mais uma justificativa que foi exigida, né, para que nós tenhamos condições de modificar esse dispositivo legal que está impossibilitando o licenciamento de muitas, de dezenas de pequenas empresas aqui no nosso município. E os fiscais sabem disso. Portanto, é bom que eles deem uma acalmada, porque há uma lei que vai modificar essa situação que nós estamos hoje enfrentando aqui no município de Juiz, em razão da lei, né, do plano diretor que foi aprovado por essa própria casa. Não poderia ser diferente, obviamente. Mas teremos que fazer esses ajustes para possibilitar que esses pequenos micros empresários possam, então, continuar trabalhando com tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Marildo Krombauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com grata satisfação que esse vereador votou este projeto da Casa Ama e dizer que temos que também agradecer ao senhor prefeito pela vontade de nos mandar esse projeto para que nós aprovássemos hoje o novo lar da Casa Ama. E tenho certeza que tudo que foi dito aqui eles vão continuar fazendo. E acredito eu que mais ainda, porque tudo que eles recolheram para pagar um aluguel pode ser revertido para aquelas famílias que necessitam, para aquelas famílias que têm problemas, que você só trabalha com famílias que têm problemas. E sempre gozando na rua com meu amigo da La Rosa, dizia assim para ele: quando tu estava lá em Colégio Santo Antônio, às 3 horas tu estava festeando, e aqui 1h30 tu já está na rua, trabalhando voluntariamente. Então quero deixar o meu abraço e dizer que vocês tenham muito sucesso e um bom começo de ano 2015 com o pé direito. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, em especial as empresas que já receberam a doação das áreas, bom trabalho, sucesso e bom desenvolvimento para o nosso município em 2015. Em especial, nossos queridos que vão ser contemplados com novo projeto que nós vamos acabar de votar daqui um pouquinho. Então, nós vamos parabéns que o Poder Executivo nos beneficiou várias associações esse ano. Inclusive, a última associação foi a inauguração da nova casa da UAB no fim de semana, no sábado. Também tem uma associação dos aposentados colocado aí na praça. Por que não a nossa querida Casa Ama, onde esses voluntários, mais uma turma de voluntários, se coloca à disposição nas suas horas de lazer para realmente reconstruir a nossa sociedade juense. Isso é um trabalho gratificante, senhor Dola Rosa, em se recuperar a si próprio e recuperar o seu semelhante. Isso só Deus vai pagar esse trabalho que vocês fazem. A gente acompanha o trabalho de vocês há muito tempo, viveu mais algumas colegas, e queremos que Deus abençoe vocês na próxima casa, e com certeza o trabalho será bem mais gratificante, bem melhor, porque vocês trabalham de coração, de vontade e de dedicação. Com professores, professoras, profissionais liberais, enfim, tem uma equipe muito grande lá, e somada com mais a nossa legislativa, que com certeza vão ter um bom 2015 e um sucesso na Casa Nova. Muito obrigado para vocês.
A palavra continua à disposição. Eu apenas gostaria de registrar também que eu tenho a honra e o orgulho de fazer parte desde o nascimento do nosso Casa Ama, de ter ajudado também com a minha modéstia parte. Cumprimentar os senhores que fazem esse trabalho, o senhor Dalla Rosa, do Laíra, Tânia, o Jânio, a Cilei, especialmente a minha querida colega Solange, que é uma profunda conhecedora desse problema da área mental. Parabéns a vocês por esse trabalho, muito obrigado por estarem exercendo esse trabalho para os nossos munícipes, e continuem assim. E eu diria que o município deveria investir e bem mais lá. Quanto mais o município investe, lá vai poupar no outro lado. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Acho que nós deveríamos até de conversar com o Poder Executivo para nós aumentar um pouco mais a ajuda lá para a nossa casa. Como nenhum vereador deseja mais se manifestar, está em votação o processo 902/2014. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, as contrárias queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a senhora secretária fará a leitura.
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção-Geral, Porto Alegre, 5 de dezembro de 2014. Assunto: processo de contas do Executivo. Senhor Presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo e nesta oportunidade encaminho-lhe o processo de contas deste município referente ao exercício 2012 para julgamento nos termos do parágrafo 2º, artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrar-lhe que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Valtuir Pereira Nunes, diretor-geral.
A Comissão de Finanças e Orçamento. Para parecer. Processo 904/2014, projeto de lei de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 179/2014, processo 904/2014. Denomina as vias públicas que menciona localizadas no loteamento de imigrantes do bairro Mundstock e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores: vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi, vereadores Luiz Baraschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam os vereadores: vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Aldair Cossetin e vereadores Marildo Kronbauer e Andrei Cossetin Smansky.
Está em discussão o processo 904/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 02/2014, de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 02/2014 dos vereadores Valmir Elton Seifer e Marcos César Barrichello, da bancada do PDT. Vereadores integrantes da bancada do PDT requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, para que seja efetuado o conserto das cabeceiras das pontes nas seguintes localidades: na ERS 522, na ponte próxima ao trevo da cidade de Joia, na ponte do Rio Conceição entre Juí e Augustana, nas pontes sobre o rio Potiribu, na ERS 155, nas pontes sobre o Arroio Noque, ERS 155, nas pontes sobre o rio Azul, no Chorão e rio Ijuí, ambas na ERS 155. Esses consertos se fazem necessários para evitar possíveis acidentes devido às más condições das referidas pontes.
A legítima ponte preta, então. Está em discussão o requerimento 02/2014. Com a palavra o vereador Valmir Chico Seifert, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nessa sessão. Um breve comentário sobre esse requerimento ao DAE. Para quem anda nesse trecho, nessa rodovia, tanto na rodovia que vai à Joia, como a nossa que vai ao Chorão, Santo Augusto, os acessos à entrada das pontes, com acúmulo de com o trânsito de caminhões pesados, ela baixa em torno de 20, 30 centímetros em alguns lugares. Um exemplo bem prático disso aí, ó, e vai dar acidente bem logo se nós não tomar uma providência, é aqui no Putiribu. Se você entrar com um caminhão, com a carga, com um pouquinho de peso, quando você entrar na ponte, um pouquinho antes da ponte, a terra cedeu, o asfalto cedeu, e o caminhão pesado levanta e ele vai bater lá na frente. Então, daqui a pouco, algum caminhão pode desgovernar e pegar uma família de um inocente que vem pela frente. Então, a gente tem que cobrar isso, vamos encaminhar esse ofício ao Dair, mas também amanhã já vamos ligar e pedir que sejam tomadas as providências.
Palavra continua à disposição. Ah, agora os senhores podem reivindicar o deputado, né, a partir da Janete. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projeto de leis e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 43/2014 do vereador Andrei Constantin Kuzmanski, da bancada do PP. Requer o envio do seguinte pedido de informação. Existem processos judiciais ajuizados em desfavor do Poder Executivo de Juiz? Caso afirmativo, informar o foro e a instância que se encontram, bem como o montante financeiro, caso existir, cobrado nesses processos. Requerimento 44/2014 do vereador Andrei Costin Szymanski, da bancada do PP. Existe algum aparelho de mamografia pertencente ao município de Juiz em funcionamento no posto central da 19 de outubro? Caso afirmativo, quando esse equipamento foi adquirido e qual o certame licitatório utilizado para a compra? Enviar cópia da requisição de compras onde consta a descrição do equipamento adquirido, assim como do edital de licitação e da nota fiscal de compra. Existe algum aparelho de mamografia pertencente à municipalidade que esteja junto à sede da Secretaria de Saúde na rua 19 de outubro, com alguma avaria que impossibilite sua utilização? Em algum período de tempo esse equipamento chegou a ser utilizado? Caso negativo, informar os motivos e enviar cópia da nota fiscal da compra do mesmo. Requerimento 45/2014 do vereador Andrei Costin Szymanski, da bancada do PP. Quanto o município de Juiz gastou em serviços de mamografia terceirizados de 1º de janeiro de 2013 até o presente momento? Quais os profissionais e empresas que prestam esse tipo de serviço ao município? Quanto cada um recebeu nesse período? De que forma se dá a contratação desse serviço? Através de que modalidade de licitação? Enviar cópia dos processos. Requerimento 5/2014 do vereador Daniel Perondi. Quais os critérios utilizados para a seleção de professores nos contratos emergenciais? Quantos professores foram contratados de janeiro de 2014 até a presente data? Encaminhar cópia dos contratos dos professores contratados. Requerimento 21/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Qual o valor investido até a presente data do contrato firmado com o Fundo Pymes Badesul? Discriminar locais das obras, metragem e valores. Anteprojeto de lei do vereador José Ricardo Adami da Rosa. Autoriza a Coordenadoria da Mulher a fornecer passagem de transporte coletivo intermunicipal ou interestadual para mulheres vítimas de violência doméstica. Indicação 8/2013 do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, signatário vereador integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: elaboração de estudos que promovam a lei a fim de que servidores aderirem ao programa de demissão voluntária poderão ganhar benefícios. Solicita-se ao prefeito a realização de estudos visando a concessão de garantia extra aos funcionários do município, tanto da administração direta e indireta, autarquias e fundações. A proposta sendo encaminhada para estudo prevê a edição de medidas de lançamento do programa PDV, permanente e destinado principalmente aos servidores, a todos aqueles já gozando de inatividade, quaisquer que seja o regime de vínculo com a administração, se concursado, estatutário, seletista ou outro regime, para atrair o maior número possível de servidores. O governo municipal deve elaborar estudos com o objetivo de conceder, como incentivo ao PDV, valor ou importância monetária equitativa, justa e indenizável, conforme o tempo de serviço e demais condições a serem estudadas. Paralelamente, a sugestão tem para com o governo municipal também pretenda, com essa indicação, colocar funcionários em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, conforme preveja a lei a ser construída, sem, contudo, fazer uma grande reforma administrativa, mas sim com o intuito de viabilizar a proposta, que deva ser promulgada em meados do ano vindouro, no máximo, cujo texto deverá ser apresentado à Câmara, já que a iniciativa é exclusiva do prefeito. A colocação de servidores em disponibilidade também deverá ter como público-alvo funcionários, tanto inativos, que ainda se encontram em atividades, e também aos ativos, aqueles que já estão na fronteira da aposentadoria. O governo também, a nosso sentir, deve mudar no sentido de ampliar o prazo de licença dos vencimentos. Hoje, os servidores públicos podem se afastar do trabalho por um período de no máximo um ano, renovável por mais um, sem receber salário. A proposta é aumentar esse prazo para 4 anos. A mensagem acima está sendo colocada para ser analisada pelo Legislativo, cuja mesma é o espírito e a própria exposição de motivos que deva fundamentar o projeto, a qual é colocada para aprovação dos vereadores para fim de remessa de um esboço de projeto de lei executivo instituindo o Programa de Desligamento Voluntário, PDV, para de sanar muitos problemas existentes no âmbito da administração. Na mesma perspectiva, a indicação do vereador Mutli propõe ao governo municipal que servidores do município próximos da aposentadoria que aderirem ao PDV possam continuar contribuindo com o INSS até completar o tempo de serviço necessário para se tornarem inativos. A proposição tem como objetivo oferecer mais segurança aos funcionários que estão em fase de se aposentar por tempo de contribuição, é o que se pretende nas alegações do parlamentar, destacando que a proposta beneficiaria homens que tenham de 30 a 35 anos incompletos de contribuição e mulheres com tempo de contribuição de 25 a 30 anos incompletos. Pela Constituição Federal, o tempo de contribuição necessário para que os segurados do sexo masculino se aposentem é 35 anos e para mulheres 30 anos completo parlamentar. O vereador Mutri salienta que os servidores próximos da aposentadoria estão necessariamente em uma faixa etária mais avançada, que dificulta sua empregabilidade, como se já não bastasse a desvantagem do mercado de trabalho. Por conta da idade, a crise econômica do país tornaria a situação dos servidores ainda mais delicada em caso de adesão do PDV, sem fazer um estudo profundo que retribua justa e equitativamente os anos de trabalho do servidor.
Comunicamos aos nobres pares que o item número 25, uma indicação do vereador César Busnello, foi retirado da pauta por ele não estar presente nesta sessão. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra, no pequeno e no grande expediente, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Ou melhor, vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, lideranças que nos assistem. Senhor presidente, na última terça pela manhã, estive em Porto Alegre, onde estava representando a coordenadoria do Planalto Médio, onde esse vereador, como coordenador, por iniciativa própria, convidou os mais de 32 coordenadores regionais do PMDB para uma reunião em Porto Alegre, onde nessa reunião, então, nós tivemos também a presença do governador eleito José Ives Sartori. Uma reunião que foi produtiva, onde nós pudemos pegar o início das diretrizes de algumas questões em que o governador eleito está se baseando, e ficou acertado com o governador e executivo do partido que estava presente, de que todas as secretarias ocupadas pelos partidos que farão a base do governo, elas não serão de forma vertical, mas sim de forma pluri, respeitando as questões locais de cada região, de cada município especificamente, né? Então isso foi uma das coisas que os coordenadores cobraram e tiveram como uma resposta assim do governador, aonde já foi enviada a todos os coordenadores a solicitação para que esses mesmos busquem os municípios que representam a indicação dos partidos aonde o PMDB, algum partido da base, seja oposição ao seu governo ou ao seu município, para que então se tenha essa leitura de priorizar sim também ao PMDB no estado. Precisamos sim da base dos companheiros, mas tem que se entender e se respeitar a particularidade de cada região, de cada município. E no dia de hoje, senhor presidente, Sartori anunciou seu secretariado. Gostaria aqui de citar os secretários, embora não todos, mas não devo ultrapassar os 21. Ele já fez a indicação de mais alguns. Já tinha indicado o deputado Márcio Biocchi para a Casa Civil, o Búrigo para a Secretaria de Governo e o deputado eleito federal Giovanni Feltz para a Secretaria de Fazenda. No dia de hoje, então, ficou no transporte e mobilidade urbana Pedro Westphalen, deputado aqui de Cruz Altos, deputado estadual, reeleito pelo PP. Na agricultura, ficou também deputado próximo aqui, o Hernando Polo, que é de Santo Augusto. Na educação, Vieira da Cunha, do PDT. Obras, saneamento e habitação, o deputado estadual e juiense Gerson Burman. Minas e Energia, ficou do PSDB, Lucas Redecker. Segurança, Mantuir Jacini. Do Trabalho e Desenvolvimento Social, Mick Breyer, que é deputado estadual pelo PSB. E na saúde, João Gabardo, esse que já trabalhou com Osmar Terra, quando Osmar Terra era secretário, era seu adjunto, assume a Secretaria de Saúde. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ficou a Ana Pellini, sem filiação partidária. E na Justiça e Direitos Humanos, César Fascioli, promotor de justiça do Ministério Público do Estado. Então, esses foram os secretários anunciados hoje pelo governador. E como havia falado, já deixar aqui bem declarado para o pessoal saber, que as secretarias, embora com indicação desses partidos, elas não será uma simetria, mas sim não terá aquela verticalização. Será respeitadas as particularidades de cada município para ver um melhor trabalho. E desejamos sorte ao governador eleito, assim como esses secretários aí que foram nomeados. Desejamos todo sucesso ao novo governo. Falo aqui também, senhor presidente, do anteprojeto de lei, já aprovado pela nossa casa, onde agradeço as demais partes, que reflete sobre a questão das mulheres, que foi muito debatida, inclusive pelas colegas vereadoras que fazem assento dessa casa. Então a gente fez um provocativo ao Executivo para que esse anteprojeto se transforme em lei, para que aquela dificuldade daquela mulher agredida, né, Rosane Simo, possa não ter que ficar esperando se pode ou não ter passagem, ela ter, mediante apresentar um boletim de ocorrência, a coordenadoria tem essa dotação, a gente já fez a indicação, por isso que está provocando o executivo, para que então seja facilitado para que essa pessoa, essa mulher agredida, possa se deslocar para um familiar, um parente próximo, desde que justificado, conforme conta no anteprojeto de lei, para que não venha aí, talvez, sofrer aí outras agressões por parte do seu agressor. Então, baseado nessa preocupação, que também é das colegas e dos colegas que aqui estão, nós estamos fazendo essa provocação ao Executivo e esperamos que o Executivo tenha essa sensibilidade para que possa implantar esse projeto de política pública para a mulher, principalmente a mulher agredida. Fala aqui também, senhor presidente, de ressaltar, e nunca demais, o empenho de 1,5 milhão do deputado federal Darcísio Paulo Peroni para o HCI, que vai ajudar muito aquela instituição, que é exemplo, que é referência, não só em Juí e toda a região. E a gente vem falar aqui para mostrar que o deputado sempre esteve preocupado na questão do HCI e na saúde em Juí da região. E esse empenho dessa emenda vem mais uma vez mostrar esse seu comprometimento com o Juí e com a saúde de todos. Quero aqui também, senhor presidente, deixar aqui para registrar na próxima sessão um voto congratulatório para o coordenador do Estado das TVs comunitárias, que foi eleito dia 11/12, que é o nosso amigo aqui juiense, o Francisco Lima, o Chico Lima, da TV Ijuí, que lá em Santa Cruz do Sul foi eleito, então se reuniu todos os dirigentes de TVs comunitárias do Estado, do pessoal de Caxias, de Porto Alegre e de outros municípios, e elegeram então o Chico Mujuiense aqui, que é coordenador das TVs comunitárias do Estado do Rio Grande do Sul. Falo também aqui, senhor, parabenizar aos organizadores do Campeonato Amador, e em especial, com o voto que já foi dado antes, e que foi falado antes pelo Tito Varasquim, na sessão passada, pela Ponte Preta. E também aqui enaltecer a vitória e a conquista do Botafogo, né? E também dos demais times que compõem a primeira, segunda e terceira colocação. E aí eu falo um pouco da FUMISA. Por que eu falo da FUMISA? Além de ser uma instituição que eu posso jogar o futebolzinho do veterano, a FUMISA também foi escolhida a equipe mais disciplinada do campeonato. E isso é salutar. E eu estou encaminhando, 4 dias aí, à casa, à mesa, ao presidente, a solicitação para que esses clubes, tanto a Ponte Preta, que foi campeão da Copa dos Campeões, recebam uma homenagem aqui. Também vamos esperar a decisão agora da primeira divisão do Amador, também para contemplar a primeira divisão e a segunda divisão, para todos nós vereadores aqui fazermos então uma homenagem para o belo campeonato, que não teve, ocorreu tudo bem, que geralmente tem alguns problemas rotineiros em campeonatos, mas ocorreu tudo bem, a gente deseja então parabéns a todos que participaram. Sem mais nada, senhor presidente, só parabenizar o pessoal da AMA, já foi, e parabenizar os colegas aí pela aprovação do projeto. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda fazendo uso do pequeno e do grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, renovo aqui as nossas homenagens aos senhores e senhoras que assistem o trabalho do Poder Legislativo. Eu quero inicialmente, senhor presidente, também fazer referência ao secretariado escolhido pelo futuro governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori. E Juí está de parabéns, senhor presidente, senhores vereadores, porque temos o nosso representante nato daqui ocupando, ou ocupará, uma das principais secretarias do Estado, que é a Secretaria de Obras. Sabemos do grande desafio que terá pela frente.
estrutura do Rio Grande está em situação muito precária. E sabemos também das condições financeiras do Estado, que é um complicador ao quadrado. E muita dificuldade que o futuro governo vai enfrentar e, consequentemente, o nosso deputado Gerson Burma no comando desta importante Secretaria do Estado. Mas temos a convicção da sua capacidade de reverter, pelo menos em parte, essa situação. Vontade de trabalhar, eu tenho absoluta convicção que não faltará ao deputado Gerson Burma para resolver a situação da estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente do que se trata das rodovias desse Estado. Eu creio que o governador foi muito feliz, está sendo muito feliz na escolha do seu secretariado. Tem feito convites e tem recebido a aceitação de pessoas capazes e importantes no cenário político e administrativo do Estado, e por vias de consequência nos leva à certeza de que um bom trabalho será feito. Nós do PDT, que foi tomada a decisão pelo nosso diretório de participarmos do governo, vamos, vereador Peronde, vereador Adame, com muita seriedade, com muita energia, com muita vontade de dar a nossa contribuição no sentido de que o Rio Grande do Sul volte a crescer e ser aquele Estado respeitado no cenário nacional pela sua economia, pela sua grandeza, enfim, fazendo com que ele se torne o celeiro do Brasil, como ele é conhecido no cenário nacional. Foi escolhido também do nosso partido para comandar uma das importantíssimas secretarias do Estado, que é a Secretaria da Educação. Eu sempre tenho dito aqui que tudo passa, vereador Jaguebim, pela educação. O conhecimento é o elemento mais importante que pode ter para o ser humano. Se nós tivermos o domínio do conhecimento, nós vamos ultrapassando as barreiras que se apresentam na nossa vida. Agora, se não tivermos o conhecimento, a situação se complica com muito mais facilidade. E para ter o conhecimento, nós precisamos, logicamente, passar pela educação. Confio plenamente na capacidade, na inteligência, na história do deputado Vieira da Cunha, que é um seguidor da linha de Leonel Brizola, que segue os ensinamentos do nosso grande líder e vai fazer um grande trabalho na educação do Rio Grande do Sul. Eu tenho absoluta convicção disso. E tenho a certeza também, vereador Peronde, vereador Adame, que o governador vai dar carta branca para os seus secretários no sentido de desenvolver projetos nas suas secretarias que realmente contemplem a vontade e o desejo do nosso povo. Eu não tenho dúvida disso. Até porque conheço muito bem o governador Sartori, da sua conduta, da sua simplicidade, mas da sua seriedade e a vontade de resolver os problemas da comunidade, do seu povo. Por isso, rodeado dessas figuras importantes, com capacidade, com talento, com conhecimento e com história na vida pública e política do nosso Estado e também do cenário nacional, eu tenho certeza que as coisas vão se ajustar nesse novo governo, em que pese as dificuldades, como disse, que nós vamos enfrentar. no aspecto econômico e financeiro. Rogamos aqui, como líder da bancada do PDT, ao deputado Gerson e ao deputado Vieira da Cunha, muito sucesso. E que realmente o nosso partido, o PDT, esteja muito bem representado, honrando o governo e o povo do Rio Grande com o trabalho que haverão de desenvolver nas secretarias que são titulares. Por falar nisso, senhor presidente, e senhores vereadores, aqui em Juí, nós estamos cumprindo muito bem a nossa tarefa, vereador Barrichello. Eu tenho a honra de registrar na tribuna desta casa que a Escola Municipal Soares de Barros vai receber amanhã o Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola como a terceira colocada de melhor ensino no Rio Grande do Sul.
Uma parte, senhor.
Pô,
não, senhor. Não está decidido ainda, é entre as três primeiras, não sei se pode ser até a primeira.
É, eu estou com o ofício aqui e vou fazer questão de ler, que veio aqui para a diretora da escola. O Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul instituiu por meio da resolução de plenário 3035/2009 o Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola. Essa premiação tem o objetivo de reconhecer as escolas gaúchas da rede pública estadual e municipal que obtiveram as melhores notas divulgadas pelo Ministério da Educação a partir do Índice de Desenvolvimento e Educação Básica. Estando prevista a outorga da distinção, a primeira e segunda e a terceira colocadas, correspondente às séries iniciais do ensino fundamental e às séries finais do ensino fundamental. Temos a honra de informar-lhe que, considerando os índices do IDEB dos anos de 2009, 2011 e 2013, sua escola foi classificada na respectiva categoria entre as três melhores do estado do Rio Grande do Sul. Razão pela qual convidamos Vossa Senhoria para participar da cerimônia de entrega do troféu no dia 16 de dezembro de 2014, às 19 horas, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Para nós é um orgulho isto, um orgulho muito grande de ter uma escola municipal entre, senhor presidente, as três melhores do estado do Rio Grande do Sul. Poderá até ser a primeira. Isso é gratificante para nós, que temos no nosso partido como bandeira principal a educação, assim como fazia Leonel de Moura Brizola quando vivo e quando governou os destinos do Rio Grande e do Rio de Janeiro. Por outro lado, eu quero também registrar com muita alegria a colocação do nosso município no cenário estadual como o 22º município mais rico do Rio Grande do Sul. São dados estatísticos. E eu até vou ler aqui. De acordo com dados divulgados pela Fundação de Economia e Estatística e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta quinta-feira, 11, o Produto Interno Bruto, PIB de Juí, no ano de 2012, teve um total de 2.342.987, colocando o município em 22º no estado do Rio Grande do Sul. Então as coisas estão indo muito bem, obrigado. Não vamos, logicamente, se contentar com isto. Nós queremos mais. Nós queremos que o nosso município alcance patamares de classificação muito melhor do que essas ainda. O nosso grande desafio é no sentido de melhorar cada vez mais, não se contentar com a classificação que nós nos encontramos hoje. E precisamos avançar. Por isso, muitas vezes, as críticas que aqui são feitas ao nosso governo são, na maioria delas, improcedentes e descabidas, senhor presidente. Eu queria responder aqui, e vou fazer isso na sessão seguinte, porque não gosto de responder discurso de colegas que não estejam presentes no plenário. E o vereador César Busnello me fez, na semana passada, severas críticas aqui à Secretaria da Saúde do nosso município. E eu tenho a resposta aqui. Mas vou fazer, senhor presidente, na próxima sessão, porque não gosto, como disse, de responder colega quando não está presente. Senão, parece até ser aquela covardia de estar respondendo pelas costas. E eu não costumo fazer isso. Então, na próxima sessão, quando estiver presente o autor das críticas, eu vou fazer a resposta ao seu pronunciamento da semana passada. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda dentro do pequeno e do grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, imprensa, eu gostaria de aproveitar aqui o embalo que os colegas falavam aqui do secretariado do governo estadual, próximo governo, Sartori, cumprimentar o nosso deputado Gerson Burman pela tarefa que irá assumir, desejar êxito no seu trabalho, mas especialmente, como eu tenho muita coisa para falar, vou pontuar apenas uma preocupação muito importante que tive quando, bom, ouvíamos o então candidato falar que haveria enxugamento da máquina, que iria enxugar algumas secretarias. E hoje, quando eu vi, vou citar duas secretarias que me preocuparam muito que serão suprimidas. A Secretaria da Mulher e a Secretaria do Esporte. A Secretaria do Esporte será anexada à Secretaria do Turismo, não sei mais com qual secretaria. Bom, acompanhei, a Secretaria do Esporte ficou no governo Tarso a cargo do meu partido. Algumas visitas que eu fazia à secretaria, eu via os prefeitos, as entidades que lidam com o esporte, ajudam a fazer o esporte vivo nas suas comunidades, se queixando do pequeno orçamento da Secretaria do Esporte. Ainda assim, tínhamos uma secretaria que, bom, podemos falar inúmeros benefícios e alcances sociais que tiveram os municípios, e inclusive toda uma reestruturação, né, dessa secretaria que foi feita no atual governo Tarso, pelo meu partido. A Funderg teve um papel muito importante, enfim. E aí, quer dizer que, pena que hoje o nosso secretário de esporte não está presente, os próximos repasses serão zero para o esporte nos próximos 4 anos, a contar desta importância que foi dada ao esporte. A Secretaria da Mulher vai passar a ser um apêndice do gabinete da primeira-dama. O que me choca é ver a importância que se dá ao tema. Também Helena e Rosana, minhas colegas aqui vereadoras, e aos muitos vereadores que eu sei que são parceiros da luta das mulheres, sabemos que mesmo no atual governo, apesar de também estar se reestruturando a Secretaria da Mulher, não tínhamos muito recurso. Mas fizemos imensas ações na busca da emancipação da mulher. E o que me preocupa é, novamente, a importância que se dá a esse tema. Tratar da questão de gênero nunca foi uma pauta muito importante nos governos que têm uma visão de mostrar obras aparentes, mas que não fazem muita questão de trabalhar a consciência social, né, a importância da emancipação de gênero para que tenhamos a emancipação de toda a sociedade. Então, meus protestos e de meu partido ao suprimento, ao fechamento dessas duas secretarias. Eu queria chamar a atenção que amanhã teremos uma greve dos municipários, está anunciada por parte do Sindicato dos Municipários. Quero aqui dizer que toda a mobilização dos trabalhadores é justa e tenho o meu respeito. Vou amanhã lá prestar minha solidariedade aos servidores públicos municipais que buscam um reajuste que não seja apenas o INPC. Acho que agora, já aproveito para fazer aqui um convite aos nossos queridos pares, na quinta-feira, dia 17 de dezembro, teremos aqui nessa casa a nossa audiência pública da LOA, da Lei de Orçamento Anual para o ano que vem. Acho que nós temos que debater também esse assunto nessa reunião e eu gostaria que todos os nossos colegas se fizessem presente para nos ajudar a debater com a sociedade que deverá aqui se fazer representada sobre esse assunto, que é o orçamento para o próximo ano. Quero trazer um tema aqui que também é bastante delicado, que é a questão, colegas, da saúde no nosso município, no que tange à questão da avaliação de risco. Nós vimos há alguns meses, enfim, o debate sobre a seleção, aquela que é feita no serviço público, sobre a questão do risco. Quando chega um paciente, a porta de entrada do SUS é lá no seu bairro, no ESF do seu bairro, ou na Secretaria de Saúde, se ali for o seu espaço, se no seu bairro não tiver ESF. Um postinho de referência. Exatamente, o secretário de Saúde conhece bem essa realidade. Tenho acompanhado muitos casos de pessoas que nos procuram acompanhando essa gastura. Quero citar um exemplo aqui. Uma pessoa que me encontrou um dia saindo da sessão aqui me disse que foi até o seu postinho porque ele começou a perceber a deficiência na visão de um olho. Então ele foi até o postinho, foi lá atendido e a médica lhe encaminhou para buscar um especialista na área de oftalmologia. Ele foi até a Secretaria de Saúde e lá ele recebeu a notícia de que será encaminhado. Nós temos, lembrando aqui, uma clínica de olhos no nosso município, que nós tanto enaltecemos os instrumentos públicos que nós temos aqui, um hospital, um centro de cardiologia e uma clínica de olhos, um CACOM para tratar do câncer. Muito bem, mas o acesso continua com dificuldade. A Secretaria de Saúde encaminha esse paciente dizendo que assim que conseguir a vaga irá chamá-lo. Muito bem, esse senhor daí me encontrou ali e disse, olha, eu estou esperando há dias e eu não estou, e aqui quero fazer um comentário, ele não está esperando uma consulta qualquer. Bom, a Rosane, a Helena, enfim, qualquer um de nós, preciso trocar meu óculos. O médico disse que em um ano eu devo voltar. Beleza, inclusive pela Unimed eu espero 2, 3 meses às vezes. Trata-se de uma emergência. E eu já falava em outros momentos com a secretária, muitas situações ela me ajudou a resolver de pessoas que chegavam até a gente. Caso de emergência tem que ter um tratamento diferenciado. E aí que eu falo na questão da dificuldade da classificação do risco. O profissional aquele tem que ter essa sensibilidade, essa qualificação que ele tem, de fazer um contato direto com o Hospital de Caridade. Olha, que eu tenho aqui um paciente que está perdendo a visão do olho. Não se perde a visão de uma hora para outra. Para encurtar a história, eu contatei lá com a secretaria, olha, estamos vendo. Muito bem. Essa semana fiquei sabendo que eles não podendo mais esperar, porque a visão ficou cada vez pior, pagaram uma consulta particular. E novamente esse profissional médico disse, você precisa, essa perda de visão foi um problema causado em função de um derramezinho que teve, o seu organismo está com essa alteração, pressão alta e tal, você precisa fazer um acompanhamento cardiológico. Voltou ele lá para a secretaria buscar, dizendo que precisava de um acompanhamento cardiológico. Ontem à noite eles foram para a Secretaria de Saúde, o vulgo Suzão, como as pessoas chamam, porque ele começou a ter uma reação de quem teria uma, ou uma isquemia, ou eu, a gente que é leigo, enfim, um infarto, começou a se torcer e tal. Chegando lá, ficou até hoje de manhã lá em observação. Como é que nós não temos essa comunicação de levar essa pessoa imediatamente para o hospital? Então, eu acho que nós temos que nos preocupar com isso e fazer uma audiência pública para discutir essa questão da emergência no nosso município. Me parece que tem dificuldade de comunicação entre um segmento e outro, o pessoal que está lá na secretaria, para contatar com um profissional nessa hora. O que que tem que não se consegue... Aí as pessoas falam por aí, não, para ir para o hospital só quando estiver quase morrendo, porque lá, lembrem que depois que nós fizemos o convênio, não, o posto de atendimento é lá no Suzão, hospital só quando estiver quase morrendo. E eu não sei se pessoas não morreram nesta passagem demorada aí. Quero aqui trazer uma denúncia grave. Eu acho que nós precisamos ter... Bom, aí tomei conhecimento desse fato, liguei hoje para a Coordenadoria de Saúde pedindo socorro. E se preciso, amanhã nós vamos fazer uma vaquinha para conseguir um cardiologista para essa pessoa, que é uma pessoa idosa, que até ontem era uma pessoa com energia, além de aposentado, ele ainda trabalhava, mas que perdeu já a visão de um olho, Marco, perdeu a visão por conta de um... Houve um rompimento dos vasos, esse desajuste. Então, eu aqui estou fazendo meio como aquele tiroteio de bang-bang. Não, talvez vocês não entendam em quem eu quero acertar.
Vereadora,
quem que está falando?
Simão, aqui.
Oi.
Tu me permite uma parte para ajudar?
Tá.
Essa questão que você está relatando, eu tenho enfrentado aí seguidamente. Eu tenho um casal de senhores de idade, a esposa e o esposo, com mais de 70 anos cada um. Eles foram até a rede, foi autorizado a clínica, não vou fazer nome aqui, foi autorizada a clínica, eu estive lá na clínica tentando intervir, isso já faz 30 dias, estão para ser atendidos em fevereiro de 2015,
sim,
com mais de 70 anos. Então, eu acho que está faltando... um bom senso até dos profissionais.
Pode ser isso, colega Mutli, mas eu penso que é o seguinte, nós não podemos deixar o paciente ter que ir, mesmo que seja pelo CISA, às vezes se consegue pelo CISA, o paciente tem que ir lá negociar com o profissional, aí eles assim, não, mas pelo CISA daqui 2 meses. Bom, mas se você pagar particular, tem para amanhã. Eu estou trazendo essa questão aqui para nós pensarmos melhor, porque o município poderá ser seriamente responsabilizado em determinadas questões que eu acho que nós temos que enfrentar. A central de regulação. Há 4 anos atrás nós falávamos na importância, né, Peseta, de uma central de regulação. O médico que recebeu esse nosso amigo lá no bairro tem que abrir o sistema e saber que para esse clínico aqui eu tenho consulta amanhã. Porque, como eu volto a dizer, quando existe um caso normal, de sim, porque para o SUS também serve esse serviço. Eu quero agendar para tocar meu óculos, Zé, para o ano, agora, em fevereiro. Tenho tempo para esperar. Agora, a perda da visão de uma pessoa que, de uma hora para outra, ninguém perde a visão. Então, eu, médico profissional, tenho que poder abrir ali o sistema e dizer, olha, você vai correndo lá amanhã que o médico tal vai te atender. Esses sistemas não se conversam. E aí, novamente, uma crítica para o sistema da forma como é a gestão no nosso município. A saúde não possui esta central de regulação e que causa
tanto sofrimento para a população. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Usando o espaço do pequeno expediente, com a palavra, vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP.
Nossa, não tem jeito, né? Meu nome. Quase. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que ainda nos prestigia. Na semana passada, aqui, usando essa mesma tribuna, na última sessão, falando sobre o estacionamento rotativo, até seguindo a discussão que aqui estava, me pronunciei falando sobre alguns problemas, principalmente no que tange justamente essa questão de encontrar vagas no período de comércio aqui no nosso município, que é esse período crítico e em horários de bancos também. Lembrando aos senhores que nós tivemos aqui, juntamente com a vereadora Helena, que é presidente da Comissão de Políticas Públicas dessa casa, nós conduzimos algumas reuniões, fizemos aqui algumas reuniões, juntamente com a comunidade, e formulamos um relatório final, que foi entregue para o Executivo no dia final de agosto, precisamente dia 27 de agosto, onde lá naquele relatório tem algumas sugestões de melhorias para o nosso trânsito, para o trânsito aqui do nosso município, porque esse problema, esses transtornos que afetam não só os comerciantes, mas principalmente as pessoas e os clientes que vão nessas lojas, estão fazendo com que o nosso município, de fato, perca em receita, afinal as vendas diminuem e prejudica não só quem vai comprar, mas principalmente os comerciantes. Então, a partir da nessa semana passada, quando eu vim aqui usando essa tribuna e falei sobre esse caso, hoje me causa estranheza e até não, por que não dizer um pouco de revolta, quando vejo na pauta dessa nossa sessão o ofício número 423, que vem do Poder Executivo do município, pedindo a suspensão e a devolução do projeto de lei do dia 28 de março desse ano, que baixou aqui, que entrou nessa mesma casa legislativa, que regulamenta o sistema de estacionamento pago nas vias e logradouros públicos. Justamente esse projeto de lei que nós discutimos tanto e tão exaustivamente nessas reuniões que nós tivemos junto com a comunidade, e a vereadora Helena está aqui, não vai me deixar faltar com a verdade, que foram inúmeras reuniões, uma comissão formada não só por comerciantes e por vereadores, mas também por alguns munícipes que se interessam por este caso, por essa problemática que afeta os nossos cidadãos. Enfim, o que será que aconteceu para hoje entrar nessa casa esse pedido? Será que o poder público tinha esquecido? Será que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, será que a Coordenadoria de Trânsito tinha esquecido não só esse projeto aqui, mas será que não está engavetado lá esse nosso relatório, vereadora Helena, que nós fizemos com tanto trabalho e nós já entregamos ele há mais de 3 meses para o Executivo? Então, por isso que fico até um pouco triste e faço um desafio aqui. Eu tenho certeza que amanhã algum soldado do Executivo vai vir aqui e vai defender. Eu tenho certeza disso, que esse projeto já está sendo feito, isso é óbvio que vai acontecer. Então, eu lanço um desafio aqui para o coordenador de trânsito e também para o pessoal da Secretaria de Obras Urbana, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, para que amanhã mandem para o meu e-mail pelo menos um esboço do que está sendo feito desse novo projeto de lei, de que a gente tanto trabalhou nessas nossas reuniões com essa comissão, porque não dá, eu não consigo acreditar que uma semana após eu ter vindo aqui cobrado isso, cobrado uma resolução sobre isso, venha esse ofício aqui para essa casa pedindo a retirada desse projeto. Eu não sabia, sinceramente, que esse projeto ainda estava aqui. Eu, na minha concepção, lá quando começou em abril essas discussões sobre fazer essas audiências públicas para discutir sobre o estacionamento rotativo do nosso município, na minha concepção, na minha ideia, eu imaginava que esse projeto já tinha sido retirado aqui dessa casa, e hoje então me causa sou sincero com vocês, meus colegas, uma tristeza, porque nós trabalhamos e muito junto com essa comissão. E vem hoje esse projeto, mais de 6 meses de que começou essas nossas reuniões, para cá, pedindo a retirada desse projeto. Então, lanço aqui, para encerrar, senhor presidente, um desafio, e, por favor, não é um desafio pessoal, não é isso. Eu não estou pensando em o vereador André estar desafiando o secretário, o coordenador, o prefeito, não. É um desafio para que esse projeto seja agilizado e venha logo para essa casa, porque nós precisamos urgente uma resolução desse problema, desse contratempo, desse obstáculo, enfim, de que está causando um transtorno imenso para a comunidade e para os nossos comerciantes. Então, lanço esse desafio e espero, de fato, uma ligação do secretário, enfim, de quem for responsável por esse projeto.
Voltou o tempo, senhor.
Que venha para falar comigo, ou até mesmo com a vereadora Helena, que é a presidente dessa comissão, para que seja resolvido de fato, para que nossos munícipes não sofram cada dia mais com esse tema, que faz tempo que está em discussão e nunca é decidido. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, senhor vereador Szymanski. Está certo agora? Ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, comunidade que presente, o presidente do meu partido, Beto Noronha, que está aqui. E eu queria trazer duas questões aqui. Uma, quero corroborar com o que a colega Rosane Simão falou aqui sobre a Secretaria de Política para as Mulheres. Eu queria fazer o questionamento ao atual governo, qual é a importância que se dá para as políticas para as mulheres, se já se começa assim excluindo uma secretaria na intenção de redução de gastos, né? A Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, ela foi uma conquista histórica das mulheres, dos movimentos de mulheres. E nós sabemos, aquilo que a Rosane já falou, as políticas para as mulheres, infelizmente, elas ainda não têm importância devida. Só que como é que nós vamos, em plena campanha 16 dias de ativismo, o combate à violência, o debate sobre a igualdade de gênero, sobre a emancipação, sobre a promoção da igualdade de gêneros no nosso Estado, como é que nós vamos, em que lugar ficarão as políticas para as mulheres no futuro governo? Quero fazer aqui estou fazendo o que o nosso partido tirou de fazer uma oposição respeitosa, mas que vamos fazer sim, porque nós, todas as mulheres, quero, a vereadora Helena também está aqui concordando, já havia a manifestação da Coordenadoria da Mulher hoje aqui, de várias coordenadorias e secretarias municipais de política para as mulheres, independente de partidos, manifestando a preocupação, colegas, e a indignação por esse corte feito, porque atingido as mulheres. Colega Darcy Preto, tenho certeza que a Miguelina vai nos apoiar nessa fala, por ser uma feminista e uma lutadora pelo direito às mulheres. Então, eu acho que nós temos, quero fazer esse apelo aqui, que os colegas que têm relação com o governo façam esse debate, procurem nos ajudar a reverter essa posição, que talvez não esteja totalmente fechada ainda. Eu ainda quero apelar para a sensibilidade, para que nós possamos ter garantidos as políticas públicas da igualdade, da emancipação do direito às mulheres no nosso Estado. Quero cumprimentar também nosso deputado Gerson Burman por ter assumido já então esse cargo na Secretaria de Obras e desejar sucesso a ele, como sucesso a todos os outros. Faremos uma oposição responsável e para nós não somos da turma quanto pior, melhor. Muito pelo contrário, desejamos que o governo tenha sucesso, mas ficaremos também no sentido da cobrança de que as políticas públicas elas venham atender a nossa comunidade. Para concluir, senhor presidente, eu quero fazer, vou protocolar, inclusive, o prefeito Balim, que o município faça adesão ao programa Mais Médicos no próximo período. Faça adesão ao programa Mais Médicos. Nós perdemos várias oportunidades, não podemos perder essa oportunidade. Quando abrir o edital, o município tem que fazer adesão ao Mais Médico. Porque nós temos certeza que vamos eliminar boa parte dos problemas que são relatados pela população, por falta de atendimento, pelos vereadores que aqui debatem a questão da saúde, todos nós debatemos, estamos preocupados, e sabemos que o atendimento qualificado na atenção básica, ele resulta em menos procura da média e alta complexidade. Nós sabemos disso. E aí, dentro do programa Mais Médicos, tem o PROVAB, que é um programa para médicos brasileiros. Então, o Mais Médico não é só adesão a médicos estrangeiros. O PROVAB, isso me relatado, fui procurar, fui ler o edital do programa Mais Médico, me foi relatado por um médico, ele, o médico formado, que não tenha feito residência, em um município fazendo adesão, e ele tendo interesse em vir ao município, ele faz a sua inscrição e o Ministério da Saúde paga o seu trabalho. O município não gasta nada com isso e tem médicos que querem vir para Ijuí. Eu já sei de vários que querem vir para o nosso município. Então, faço um apelo às nossas bancadas todas que nos ajudem a fazer esse debate, que eu acho que é um momento importante que o município não pode perder. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Gostaria de convidar os nobres pares para a audiência pública que debaterá o projeto de lei que estima a receita e fixa despesas do município de Ijuí para o exercício financeiro de 2015. O orçamento de 2015 vai realizar-se no dia 17 de dezembro de 2014, a partir das 14 horas, no plenário desta casa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.